tinha estado inicialmente, e o gasóleo 33 cêntimos acima do que tinha estado inicialmente. Por isso, os senhores não têm só legitimidade, os senhores têm a obrigação de ter vergonha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Embora não tenha tempo, ou não tenha ainda mais tempo, tenho um pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Até 1 minuto e 13 segundos. Tem a palavra o Sr. Deputado António Mendonça Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, percebe a estratégia de querer estar sempre a olhar para o retrovisor, mas vamos falar dos problemas das pessoas e do presente e do Governo que o Sr. Deputado suporta. Sr. Deputado, vou-lhe fazer uma pergunta e, se o Sr. Deputado aceitar, vou-lhe ceder tempo para poder dar essa resposta. Sr. Deputado, este mês, para além do aumento de preços que nós assistimos, nós já assistimos também uma aceleração da inflação para 2,7%. Sendo a inflação para o conjunto dos bens, isso significa que os bens todos aumentaram o seu preço. Se aumentou o seu preço e se o IVA, por exemplo, é um imposto ad valorem, então o Estado está a encaixar mais receita fiscal. Diga lá onde é que nós mentimos hoje no debate da manhã.
Havendo uma cedência de tempo da Iniciativa Liberal ao CDS-PP, o Sr. Deputado João Almeida tem até 34 segundos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, a questão é importante. É que nem foi de manhã, nem foi o Partido Socialista, nem foi sobre o IVA, mas foi sobre o ISP, foi à tarde e foi outro grupo parlamentar. Mas tudo bem, eu vou-lhe responder na mesma. E vou-lhe responder com o que disse um primeiro-ministro que o senhor deputado é capaz de conhecer, que se chamava António Costa, que dizia assim: IVA zero nunca se pode aplicar, porque o IVA é um imposto regressivo e se nós baixarmos o IVA zero dos produtos essenciais, nós estamos a ajudar igualmente o pobre e o rico e essa é uma medida desadequada. E só ao fim de um ano, quando as pessoas já não podiam mais, é que voltou atrás naquilo que tinha sido o seu discurso. E, portanto, Sr. Deputado, é só mais uma incoerência no Partido Socialista, nós já estamos habituados.
Para.
Sr. Presidente, pode-se fazer uma interpelação à mesa?
Pode, se for uma interpelação à mesa, pode.
Apenas para informar a Câmara que, efetivamente, conheço o senhor o ex-primeiro-ministro António Costa e, quando era primeiro-ministro, pediu-me a mim, como secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, para poder implementar o IVA zero sobre os alimentos. Muito obrigado.
Vamos continuar com as intervenções. A próxima intervenção será do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Fábio Figueiredo teve uma cedência de tempo de parte do LIVRE e, portanto, tem até 2 minutos e 8 segundos para o efeito para a sua intervenção.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado João Almeida, na sua intervenção esqueceu-se de referir dois factos. O primeiro era o preço do combustível em 2017, era consideravelmente mais barato do que é hoje. O segundo também se esqueceu de um outro facto, foi quando o CDS inaugurou um outdoor aqui bem perto a defender o IVA zero para os alimentos. Espero que se recorde agora dessa proposta, porque ela vai ser votada na sexta-feira, contamos com os votos favoráveis do CDS. Senhora Secretária de Estado, eu creio que este debate se pode contar através da seguinte história. O Luís esteve a trabalhar de manhã, parou para almoçar, foi ao restaurante do costume, pediu o prato do dia, costumava pagar 10 euros. Chega a hora da conta, o empregado apresenta-lhe uma conta de 12 euros. Indigna-se, vem imediatamente o dono todo solícito. Não se preocupe, estou-lhe a aplicar um desconto. Um desconto, mas eu estou a pagar mais 2 euros, responde o dono. Mas eu podia-lhe cobrar 14. Por isso é que, pagando mais, tem um desconto. É o que o governo está a fazer com os combustíveis. Que ao contrário do que acontece na Polónia, onde os liberais descobriram que dá para regular os preços dos combustíveis sem criar problemas de oferta, pode ser que a bancada um dia vá até Varsóvia e aprenda como é que se tomam medidas eficazes para intervir numa crise energética, ou em Espanha, que bem, reduziram o IVA. Em Portugal temos que fazer exatamente a mesma coisa. Temporariamente, passar o IVA dos combustíveis para a taxa intermédia, para que isso se reflita no bolso das famílias, porque não pode ser que em Portugal as famílias sejam as únicas a fazer um esforço considerável para aguentar o aumento do preço dos combustíveis. Todos os portugueses se perguntam porquê é que, tendo um excedente, o Governo não toma medidas robustas que outros países na Europa tomam. No que é que os portugueses são menos que os polacos ou que os espanhóis? Por isso, Senhora Secretária de Estado, eu espero que para a semana percebam uma vez por todas, é preciso imitar os nossos parceiros europeus quando eles estão bem. E a Polónia e Espanha têm estado bem em baixar o custo dos combustíveis para as famílias. Fica aqui o desafio para nos encontrarmos para a semana para finalmente tomar uma medida que faça com que o preço dos combustíveis baixe para o comum dos portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do PSD, até 2 minutos e 4 segundos. Tem a palavra o Sr. Deputado Marco Claudino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu creio que este debate foi muito esclarecedor. Esclareceu, de forma definitiva, creio, que o Estado não está a lucrar com aumentos combustíveis, ao contrário, aliás, do que aconteceu com o Partido Socialista, como bem recordou o deputado João Almeida. Mas também é muito claro, para este debate, que há uma nova paixão do Chega com o líder do Partido Socialista Espanhol, mas há uma preocupação que eu também tenho e creio que o deputado José Luís Carneiro devia preocupar-se mais, é que ao longo do dia eu vi mais camaradas seus elogiar o líder do PS espanhol do que o líder do PS português e creio que isso era motivo de grande preocupação. Mas queria, não foi combinado com o seu deputado António Mendonça Mendes, mas eu também trouxe um gráfico, não trouxe os legos do deputado Fabiano, nem as bolas, normalmente a iniciativa liberal tem. E o Sr. Deputado António Mendonça Mendes falou em algo muito importante, na preocupação com os portugueses e com o preço em concreto. Eu quero recordar-lhe que o pico do valor da gasolina em 2022, creio que o Partido Socialista era governo, era 2,19, preços médios anunciados pela DGEG. Hoje é 1,94. Querem sobre o gasóleo? Também tenho, com certeza. 2,10 em 2022, 2,14 hoje. Mas vamos falar do poder de compra. É que um salário mínimo nacional em 2022 era de 705 litros. Sabe quantos litros de combustível permitia o salário mínimo nacional? 322. Hoje permite 474. Isto significa o quê? Significa que hoje os portugueses, embora tenham dificuldade e nós somos muito sensíveis e o Governo tem respondido de forma clara, de forma atempada, de forma robusta, hoje os portugueses não estão ainda e não estarão seguramente na situação em que estiveram em 2022, em que o Partido Socialista permitiu-se ao Orçamento do Estado ganhar 5 mil milhões de euros com a inflação. Foi este o valor que o Partido Socialista arrecadou com o aumento do IVA, com o aumento dos impostos, com o aumento da inflação. E, portanto...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já acabou o seu tempo. E mesmo não tendo tempo, vai ter um pedido de esclarecimento do Grupo do Partido Socialista. Até 23 segundos tem a palavra o Sr. Deputado António Mendonça Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Mário Claudino, vamos falar de elogios a líderes partidários. Era líder do PSD o Dr. Rui Rio, que presumo que o Sr. Deputado seja apoiante. Diga-me lá, Sr. Deputado, como é que o PSD votou o aumento do salário mínimo para 2022 que o Sr. Deputado aqui veio falar? Como é que o PSD de Rui Rio votou o aumento do salário mínimo nacional?
Pede a palavra para...
Pedido de interpelação à mesa, senhor, sobre condições de trabalho, Sr. Presidente.
Para uma interpelação à mesa.
Sim, sim. Primeiro para poder distribuir os gráficos que, de facto, não tinha enviado, para poder também fazer como o Sr. Deputado António Mendonça Mendes. E era para pedir também ao Sr. Presidente que pudesse distribuir os aumentos consecutivos do salário mínimo nacional feitos pela AD, que eu apoio convictamente.
E usando os 29 segundos que ainda tem, junta aos 2 minutos de encerramento, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Continuamos a viver uma conjuntura de grande incerteza, apesar das boas notícias que tivemos desde ontem à noite. E, portanto, os impactos deste conflito, reitero o que disse aqui nas últimas semanas, dependerão quer da evolução, quer da duração deste conflito, que esperamos tenha o seu fim muito próximo. E por isso, o que este momento exige é prudência, é responsabilidade é rigor, não são discursos inflamados nem catastrofistas. Governar exige escolhas responsáveis. E escolhas responsáveis, desde logo, são não tomar medidas legislativas que são contrárias ao direito comunitário, como seria o caso da redução do IVA nos combustíveis fósseis. O que a situação presente reclama, por isso, é um acompanhamento permanente, como temos vindo a fazer. São medidas calibradas sempre e quando necessário, e a realidade e os dados e a evidência o reclamem e o demonstrem, que nos permita proteger as famílias portuguesas hoje, sem naturalmente hipotecar o futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Num escrupuloso cumprimento do número 2 do artigo 67 do nosso regimento, e, portanto, sempre que ocorram reuniões de comissões parlamentares em simultâneo com as reuniões do plenário, o Presidente da Assembleia da República deve fazer o seu anúncio público no plenário, que é o que eu estou a fazer neste momento, e mandar interromper obrigatoriamente os trabalhos daquelas para que os deputados possam exercer no plenário o seu direito de voto. Portanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM, neste momento, tem que suspender os seus trabalhos para que os deputados venham para o plenário para votarem, e peço aos serviços para abrirem o sistema de votação. O sistema de análise de quórum. Eu aproveito para perguntar às lideranças das bancadas, peço a vossa atenção, para tentarmos agilidade ou não. Vou fazer duas perguntas sequenciais, assim que alguém disser que não, passa. A primeira pergunta é se podemos fazer as votações todas só numa vez. Não há ninguém com votos diferentes, então nem se coloca a segunda questão. Será feita apenas uma votação, que é válida para a votação da generalidade, para a votação na especialidade dos artigos da PPL e a votação final global. Eu não sei se me conseguem ajudar e dizer se os senhores deputados... Já parece-me que sim. Ainda não os estou a ver todos. Vamos só esperar mais um bocadinho. Se houver deputados que não se conseguem registar, que possam dizer, então.
Jorge Pinto, livre. Senhor Presidente, Ricardo Carlos. Aqui.
PSD. Mais alguém que não se conseguiu registar? Posso dizer.
Isabel Fernandes, PSD, se faz favor.
Paulo Moacho do Livre.
Carolina Marques, PSD.
Eva Brás Pinho, PSD. Marta Silva Chega. Peço aos serviços que vão também registando estes nomes que vamos dizendo. Marina Gonçalves, Partido Socialista. Sofia Andrade, Partido Socialista. Pedro Delgado Alves, Partido Socialista. Sra. Deputada Rosa...
Rosa Isabel Cruz. Obrigado.
Do Partido Socialista.
Exatamente.
Acho que temos condições para fazer então a votação. Peço aos serviços para encerrarem a verificação de quórum. Temos quórum, portanto, recordo que numa votação faremos as três fases relativas à proposta de lei do Governo.